Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Obrigado sempre pela sua companhia. Vamos falar de quadrinhos? O sucesso das adaptações de histórias em quadrinhos para o cinema e o streaming também tem movimentado o mercado editorial geek. De acordo com um relatório da Circana Bookscan, divulgado em 2025, graphic novels e mangás continuam entre os formatos mais consumidos pelos jovens nos Estados Unidos e na América Latina. O interesse cresceu ainda mais com o avanço das produções audiovisuais e das comunidades geek nas redes sociais. No Brasil, o cenário também é de expansão. Só em 2025, foram lançados 676 volumes de mangás, número recordes registrado pela Biblioteca Brasileira de Mangás. Segundo a equipe da Dizal Distribuidora, séries como The Boys, Invincible, Sandman e os filmes da Marvel e DC ajudaram a levar novos leitores para os quadrinhos e transformaram esse universo em uma das grandes forças da cultura pop atual. Muita gente acaba conhecendo as histórias pelas telas e depois procura os livros, as coleções e os mangás originais. Para a pedagoga e parceira da Dizal, Clineia Cândia, esse movimento mostra como as HQs ganharam mais espaço na formação cultural dos jovens. Segundo ela, as adaptações funcionam como uma porta de entrada para a leitura, principalmente entre adolescentes que não têm muito contato com os livros mais tradicionais.
As adaptações de HQs para os streamings acabam aproximando a leitura do repertório cultural contemporâneo. As HQs, elas deixaram de ocupar um espaço de nicho. Hoje, elas fazem parte das conversas digitais, das plataformas de streaming, como já falamos, e da rotina de jovens leitores. E quando uma série desperta curiosidade sobre a obra original, isso acaba fortalecendo o vínculo com a leitura. Os quadrinhos, eles têm grande relevância pedagógica, porque combinam linguagem visual, narrativa dinâmica e o texto escrito. Além desse gênero textual ser muito utilizado, por exemplo, no processo de alfabetização, com jovens, os quadrinhos ou até mesmo graphic novels, eles podem funcionar como uma porta de entrada para um hábito de leitura, o que muitas vezes os gêneros mais tradicionais não têm esse apelo. Nesse sentido, os HQs deixaram de ser apenas um produto de entretenimento e passaram a ocupar um espaço estratégico nessa formação cultural das novas gerações.
Então fica a dica. Vamos ler quadrinhos, vamos incentivar as crianças e os jovens a lerem também. Nosso destaque agora é o lançamento da coletânea de obras de ficção Três Romances, do escritor e ex-senador e ex-presidente da República, José Sarney. Os detalhes desse lançamento com a repórter Raíssa Abreu.
O ex-senador e ex-presidente da República, José Sarney, lançou no Salão Negro do Senado sua coletânea de obras de ficção Três Romances. O evento reuniu os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, além de parlamentares das duas casas legislativas e diversas autoridades. José Sarney, hoje com 96 anos, contou que teve a vida marcada pelas vertentes política e literária. De acordo com ele, se a política foi seu destino, a literatura é sua vocação.
Ao nascer, Deus me deu um grande amigo, que foi o livro, que me acompanha até hoje, todos os momentos. E eu sempre digo, quando dizem que o livro vai acabar pela internet, em competição com a internet, eu fico numa tristeza muito grande. Passei 20% da minha vida em companhia dos livros. A vida me deu essa capacidade de me organizar de tal maneira que toda noite, às 10 da noite, eu me recolhesse à minha biblioteca e ficava procurando os livros.
Davi Alcolumbre destacou a trajetória política do ex-presidente. A seu ver, a conexão com o povo que Sarney desenvolveu enquanto homem público se reflete em suas obras de ficção.
Nas páginas destes romances estão os rios amazônicos, os pescadores maranhenses e os garimpeiros amapaenses. Os conflitos humanos, a cobiça, os amores trágicos, os sonhos e as contradições do nosso povo. São livros que revelam não apenas o talento do escritor José Sarney, mas também a profunda conexão com Vossa Excelência, com o Brasil e com a formação cultural do nosso país.
Sarney, que foi presidente do Senado em 4 ocasiões, é membro da Academia Brasileira de Letras e autor de mais de uma centena de obras. A coletânea lançada no Salão Negro, publicada pela editora Ciranda Cultural, reúne os romances A Duquesa Vale uma Missa, Seraminda e O Dono do Mar, esse último traduzido em 10 idiomas.
E chegou a hora da poesia do Entre Linhas, com Hermes Coelho. Nosso destaque de hoje é Carlos Drummond de Andrade.
Entre Linhas. Poesia em voz alta.
E no Entre Linhas de hoje, a gente traz Carlos Drummond de Andrade. E Hermes, poucos livros da poesia brasileira causam tanto impacto quanto O Amor Natural, de Drummond, né?
É verdade, Anderson. É um livro póstumo, né? Foi lançado em 92, depois da morte do maior poeta brasileiro. Para muita gente, ele é o maior poeta brasileiro. E o interessante é porque é um livro que traz poemas eróticos, né? Mas numa linguagem sofisticada, né? Drummondiana, como a gente gosta de dizer. Eu gosto muito desse livro.
Pois é, um lado ousado, um lado sensual, mas aquele lado humano também que a gente já conhece de Drummond, né?
E é uma faceta que acaba trazendo o poeta mais para perto da gente, né? Porque a gente se sente mais próximo. As pessoas, elas gostavam muito de Drummond pela linguagem metalinguística, pelos questionamentos filosóficos. Aqui ele traz um pouco disso, mas ele se mostra carne também. E uma carne que ama e que também envelhece.
Muito bem, então. Vamos para o primeiro poema?
Vamos, sim. Mulher andando nua pela casa é o nome do primeiro poema. Mulher andando nua pela casa envolve a gente de tamanha paz. Não é nudez datada, provocante. É um andar vestida de nudez, inocência de irmã e copo d'água. O corpo nem sequer é percebido pelo ritmo que o leva. Transitam curvas em estado de pureza, dando este nome à vida, castidade. Pelos que fascinavam, não perturbam. Seios, nádegas, tácito armistício, repousam de guerra. Também eu repouso.
Muito bom. Erotismo sem vulgaridade.
Esse aqui entra naquela questão do cotidiano, de um casal que já está junto e que convive um com a nudez do outro, que fora do tempo de guerra, né, que é fora do tempo de amor carnal, é aquela convivência de bons irmãos que andam nus pela casa sem se perceberem nus.
Quais são os temas principais desse livro?
O Amor Natural, ele traz um pouco a temática da paixão, ele traz muito a questão do envelhecer e do perceber o seu próprio corpo e as transformações. Ele gosta muito de brincar com o corpo feminino. Aí você vê o lado que o Drummond não mostrava em público, mas que ele tinha dentro dele um erotismo muito forte, um olhar muito peculiar sobre o corpo das mulheres.
Temos um segundo poema?
Sim, e até pegando esse gancho, né? Falando do corpo feminino, ele celebra a paixão nacional. Se chama A Bunda, Que Engraçada. A bunda, que engraçada, está sempre sorrindo, nunca é trágica. Não lhe importa o que vai pela frente do corpo. A bunda basta-se. Existe algo mais? Talvez os seios. Ora, murmura a bunda, esses garotos ainda lhes falta muito que estudar. A bunda são duas luas gêmeas em rotundo meneio. Anda por si na cadência mimosa, no milagre de ser duas em uma plenamente. A bunda se diverte por conta própria e ama. Na cama agita-se, montanhas avolumam-se, descem. Ondas batendo numa praia infinita. Lá vai sorrindo a bunda, vai feliz na carícia de ser e balançar. Esferas harmoniosas sobre o caos. A bunda é a bunda, redunda.
Aquele humor peculiar de Drummond, bem mineiro, né?
Exatamente. E é engraçado porque é isso, ele é mineiro nessa coisa de... Parece que está dizendo uma coisa, está dizendo outra, faz um trocadilho e... ele expressa... A gente tem que falar na linguagem do povo. É a paixão nacional. O brasileiro, ele tem esse fascínio pela imagem da bunda. Só que aqui, mais do que erotizar, ele brinca.
Exatamente.
Com a graça da bunda, né? Porque ela traz essa leveza, ela traz essa brincadeira, ela traz essa brasilidade.
Olha só, uma coisa interessante desse livro que você comentou no início, né? Que ele é uma publicação póstuma do Drummond, e ele vai trazer poemas que ficaram guardados por muito, muito tempo dentro das gavetas, ali em alguns locais.
Na timidez de Drummond, Anderson, ele jamais publicaria isso aqui em vida. Então, ele sabia a qualidade desses poemas, mas eles ficaram guardados, e aí, claro, póstumamente, eles foram publicados porque tem qualidade e revela uma faceta do poeta que é muito interessante, é fascinante e muito brasileira.
Vamos para o último poema?
Esse é bem curtinho e esse eu acho a cara dos tempos de hoje. Se chama De Arredio Motel em Colcha de Damasco. De Arredio Motel em Colcha de Damasco, viste em mim teu pai morto e brincamos de incesto. A morte entre nós dois tinha parte no coito. O brinco era violento, misto de gozo e asco. E nunca mais depois nos fitamos no rosto.
O Amor Natural, Carlos Drummond de Andrade, qual é a editora?
Record. E você encontra nas melhores livrarias e também online.
Hermes, obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Anderson. A gente se encontra semana que vem em mais um Entre Linhas. Um abraço.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e essa edição do Autores e Livros contou com a produção de Ana Beatriz Santos e Joyce Telles e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Espero você semana que vem. Até lá. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.